e a todos, tendo em conta que nós temos aqui os nossos dois elementos de apoio, que são homens, não sendo o caso de nenhum dos deputados aqui presentes, mas que tenho a pretensão de que estarão a acompanhar-nos por videoconferência, ou por Skype, ou por aquilo que for. Mas o que eu quero essencialmente dizer é muito boa tarde e que é um gosto que nos estejamos novamente a reunir aqui nesta comissão. Vamos dar início à nossa ordem do dia. O primeiro ponto é uma discussão conjunta relativa de vários projetos dos vários partidos, PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP, os Verdes, do Sr. Deputado Independente de Vacine, do PSD, enfim, vários, e vamos fazer uma discussão conjunta sobre esta matéria. A Sra. Deputada Sara Velez pede a palavra. Para que efeito, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, é sobre a condição dos trabalhos, sobre a ordem de trabalhos. Nós, o Grupo Parlamentar do PS, pede o adiamento desta discussão, deste ponto, por ir entrar, não deu tempo de entrar a tempo desta reunião, ir entrar uma iniciativa com o mesmo objeto e por isso solicitávamos o adiamento.
Muito bem, Sra. Deputada. É obrigatório, como é que está no regulamento, Sra. Deputada, já não está no uso da palavra, mas como está de acordo com o artigo 20º do regulamento desta comissão, enfim, todos os grupos parlamentares têm o direito a pedir o adiamento e, portanto, sendo regulamentar, está adiado. Adiado, e vamos passar para o segundo ponto. Em que vai haver aqui mudanças de protagonistas. Ó, Sr. Deputado dos Verdes, mas é um gosto tê-la cá.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito bem, cá esperamos. Então, recomeçando, porque já houve aqui uma mudança, já estão aqui outras senhoras deputadas, vamos passar para o ponto 2, que é apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição, com caráter de urgência possível, do Conselho de Administração da Agência Lusa e do Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, sobre as condições de funcionamento da Lusa. E para efeito da apresentação, passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez. Por favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Deputadas aqui, provavelmente Srs. Deputados mais além, virtualmente. Este requerimento já tinha sido objeto da última agenda da nossa Comissão. Na altura foi pedido adiamento e, portanto, aquilo que nos impelia naquele dia é exatamente o que acontece hoje. Todos sabemos que ultimamente têm sido algumas e bastantes as manifestações da Agência Lusa sobre a sua situação financeira e, a culminar, somos confrontados com as declarações da Lusa no dia 21 de janeiro, em que referem, e passo a citar, só ter tesouraria para um mês e meio. Face aos motivos que acabei de escrever e que constam também do requerimento, estando em causa o normal funcionamento da única agência de notícias portuguesa de âmbito nacional, o Grupo Parlamentar do PSD entende ser necessário e urgente a realização de uma audição parlamentar sequencial ao Conselho de Administração da Agência Lusa sobre as condições de funcionamento da Lusa e ao Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média enquanto titular dos interesses de o acionista maioritário e também contraparte do contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público relativamente às obrigações e responsabilidades que cabem ao Estado assumir de modo a que a Lusa possa cumprir as suas funções.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para aqui em direto cumprimentar a Sra. Deputada pelo seu aniversário. Desejamos que conte muitos, mas que andem devagarinho. Isso está muito, está ótima, está ótima e é ótimo fazer anos. Eu faço todos os anos uma festa, quanto mais não seja sozinha, comigo própria. Bom, continuando na nossa agenda, na nossa ordem de trabalho, passo a palavra à Sra. Deputada Sara Velez, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito também para de viva voz e com o micro em on para felicitar a Sra. Deputada pelo seu aniversário e dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que não nos opomos a esta audição. Achamos importante que este assunto possa ser esclarecido, pelo que teremos a favor do requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para dizer que o Bloco de Esquerda não se opõe a este requerimento, considera este assunto da maior importância e temos estado a acompanhar. Já fizemos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, por isso é muito importante obter esclarecimentos mais precisos e mais aprofundados sobre o funcionamento da Agência Lusa e sobre que mecanismos irão ser implementados para garantir a sua independência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Fernanda Velez deseja usar novamente a palavra. Vamos só formalizar a votação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Portanto, aprovado por unanimidade dos grupos presentes, ou seja, do PSD, PS e do Bloco de Esquerda. Passamos então para o ponto 3.
Eu não disse não perto do bloco.
Só um momento. Ah, sim, senhor. Estou-me aqui a dizer que a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, também vota a favor do requerimento, porque está a acompanhar-nos online. Vamos então agora sim passar para o ponto 3, a discussão do projeto de resolução número 818/14, do Bloco de Esquerda, que recomenda medidas de valorização do património industrial do Val do Ave. Muito bem. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, que nos acompanha eletronicamente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero antes de mais agradecer esta oportunidade e dizer que é também com saudade que falo aqui na Comissão de Cultura, comissão essa onde pertenci na anterior legislatura. E, portanto, é com bastante agrado que regresso aqui também a um cantinho desta casa que foi um bocadinho meu durante 4 anos. Venho aqui, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apresentar um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda um conjunto de medidas de valorização do património industrial do Val do Ave. Nós tivemos a oportunidade de, no próprio projeto, apresentar um contexto académico da valorização e da importância da arqueologia industrial, nomeadamente num dos maiores complexos fabris e industriais que existem no país, justamente a zona do Val do Ave, que combina não só 2 ou 3 rios, o rio Ave, mas também o rio Vizela e alguns afluentes, e combina também alguns concelhos, nomeadamente Santo Tirso, Trofa, Guimarães, Vizela, Famalicão, e portanto é neste espaço territorial, que é também ao mesmo tempo um espaço social e um espaço ambiental. É justamente uma zona onde a indústria nasceu em Portugal na forma como nós a conhecemos enquanto indústria moderna. O final do século XIX e o início do século XX, há uma explosão no aparecimento de pequenas unidades fabris nesta zona, unidades fabris essas que se baseavam em grande parte naquilo que ainda era o que nós podemos chamar uma indústria pré-moderna, ou a passagem ainda de um sistema de produção medieval e feudal para um sistema de produção já da industrial moderno. E, portanto, a utilização de grande parte dos recursos naturais, nomeadamente dos recursos hídricos, dos rios, para a produção de energia é uma das principais, um dos principais fatores para o aparecimento desta indústria, principalmente ligada ao têxtil na zona do Val do Ave, e portanto é a partir daí, do início do século XX, que se começa a constituir não só uma das mais importantes unidades industriais do país, mas também um conjunto de histórias e de história que necessita de ser, obviamente, aprofundada e valorizada. E é justamente nesse sentido que o projeto do Bloco apresenta não só, até de forma bastante extensa, um conjunto de unidades fabris que neste momento ora estão abandonadas, ora estão em desuso e que necessitam de ser estudadas do ponto de vista arqueológico, mas também do ponto de vista sociológico e histórico. E por outro lado, apresentamos um conjunto de medidas para valorização deste património. Nós sabemos bem que o património industrial é uma das matérias na área da arqueologia e das ciências históricas menos valorizada, ou melhor dizendo, foi apenas nos últimos anos, nas últimas duas, 3 décadas, que nós podemos conhecer, até do ponto de vista da produção de conhecimento científico, mais matéria relacionada com a arqueologia moderna e contemporânea, e nomeadamente com a questão da arqueologia industrial. Existe já em Portugal um conjunto de investigadores e de académicos que se tenham debruçado sobre a área, até se tiverem a oportunidade de consultar parte da bibliografia que apresentamos no nosso projeto de resolução, conhecerão algumas dessas pessoas e, portanto, que têm trabalhado não só do ponto de vista universitário, mas também do ponto de vista cívico. Há hoje já uma associação nacional relacionada com a arqueologia industrial e outros fóruns que têm desenvolvido essa matéria. Sabemos também que no início do ano 2000 existia um projeto importante, um projeto de valorização destas mesmas, e até para a criação de uma rota da arqueologia industrial e uma rota industrial do Val do Ave. A verdade é que essa tentativa não passou justamente disso. A criada em 2002 a Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Ave, a chamada ADRAV, teve um início interessante, colocou em cima da mesa um conjunto de missões que assumiu para si própria, caracterizar como um todo, na sua unidade e diversidade, a indústria do Val do Ave, numa perspectiva histórica, sociológica e até antropológica e arquitetónica, criar um percurso de visita aos testemunhos mais interessantes e às próprias máquinas, ajudar a preservar o património industrial. A verdade é que esta agência praticamente desapareceu, houve um certo desinteresse por parte de um conjunto de municípios em manter o processo, e a verdade é que nós hoje sabemos que grande parte deste património arqueológico está abandonado, está a deteriorar-se. Há também, do ponto de vista social e até antropológico, a perda daquilo que nós podemos chamar hoje a história oral. Portanto, nós precisamos o mais rápido possível de fazer um levantamento e uma recolha de testemunhos das gerações que por ali passaram, desde o início do século XX até aos anos 90, conheceram de perto, trabalharam na indústria do Val do Ave, tal como ela apareceu inicialmente no início do século XX, e, portanto, todas essas medidas de valorização do património, desse conhecimento, precisam de ser enquadradas num papel mais vasto de defesa da cultura e do património. E por isso mesmo é que nós achamos importante, em primeiro lugar, solicitar à Direção do Património Cultural um levantamento dos imóveis industriais do Val do Ave, tendo em vista uma eventual classificação dos mesmos, é o passo zero, se quisermos assim dizer. Em segundo lugar, criar uma linha de financiamento para investigação científica através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da FCT, justamente com o objetivo de aprofundar um conhecimento científico e académico sobre o objeto em causa e até acrescentaria aqui numa visão holística, em que consigamos encontrar aqui pontos de entendimento das várias ciências sociais e históricas. E por fim, elaborar realmente um novo roteiro histórico do património do Val do Ave, através dos mecanismos e das entidades já conhecidas do turismo de Portugal e do turismo do Porto e Norte de Portugal. E, portanto, Sra. Presidente, termino apenas apelando à importância de um projeto que pode vir a trazer, do ponto de vista de uma economia local, da valorização do património de todo o Val do Ave, uma nova visão para uma indústria e um momento histórico que o país viveu ao longo do século XX, a sua industrialização, apesar de tardia, que eu acho que a Assembleia da República deve abraçar com todos os mecanismos que tem ao seu dispor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua interessante intervenção. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sara Velez, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostaria, antes de mais, de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda pela valorização do património industrial do Val do Ave, que nos traz aqui uma interessante perspectiva, muito bem explicada e fundamentada do ponto de vista técnico-científico. Sobre a natureza cultural, identitária e museológica que representa a denominada arqueologia industrial, objeto de estudo e de intervenção pública em várias circunstâncias. Sobre o mesmo projeto, gostávamos de ter as seguintes considerações. O Val do Ave detém um vasto número de unidades industriais desativadas, fruto das alterações dos sistemas económicos regionais. Existe uma rede de património industrial coordenada pela Comunidade Intermunicipal do Ave, que visa a valorização turística do património industrial do território, alicerçado num plano de ação para o turismo industrial do Ave. Para além desse recurso, para além do percurso histórico da industrialização na região, o conjunto de marcas físicas herdadas é bastante grande e subsistem problemas, reconhecemos, na manutenção de várias instalações e algumas delas de grande envergadura. Reconhecemos o inestimável valor que muitas destas unidades industriais e consideramos que qualquer ação neste domínio deveria ser articulada com os municípios da região e, sobretudo, com a CIM do Ave. De acordo com a Direção Regional da Cultura do Norte, a rede do património industrial do Ave teve a sua criação com recurso a apoios comunitários, ou seja, decorreram atividades e ações financiadas por fundos que foram aprovados para tal. As ações compreenderam a sinalização física e, quando o projeto deixou de ser financiado, de ter financiamento aprovado, também deixou de funcionar. E isto é algo que lastimamos. Como referimos, consideramos que o mais importante neste momento seria articular com os municípios do Vale do Ave e, sobretudo, com a CIM, de modo a aferir o interesse de cada um e só depois passar ações concretas no terreno. Promover a realização sistemática de inventários, que sabemos que já existirem em cada município registros efetuados, de forma a alicerçar roteiros assentes num trabalho de sistematização conjunta. Concordar numa estratégia coordenada e articulada de recuperação destas unidades, que garantam as melhores condições de segurança também para quem as visita. Acreditamos que apenas após este trabalho prévio, preparativo e concertado será prudente avançar. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu gostaria de sublinhar que ambas são velês, mas não é obrigatório aqui, como se prova para ver. Nem são da família. Muito. Pronto, estamos aqui a descobrir as origens do nome velês. Andaram ali pela raia. Muito bem. E agora, voltando aqui ao Val do Ave, passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Não é a minha região, mas conheço alguma coisa e conheço algum do património. O Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar esta iniciativa legislativa em apreciação e, portanto, contem com o nosso voto favorável.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira para encerrar este ponto. Tem a palavra. Como? Pronto, era para, de facto, para ser o senhor deputado Luís Monteiro, a quem agradeço a vinda aqui a esta comissão, mas que neste momento já tem outro compromisso parlamentar e que, portanto, será a senhora deputada Alexandra Vieira. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento a senhora presidente e os senhores deputados presentes na reunião e agradeço as palavras que os senhores deputados tiveram a oportunidade de pronunciar a propósito deste projeto de resolução de valorização do património industrial do Val do Ave, que ao Bloco de Esquerda muito releva, na medida em que é todo um património relacionado com a história contemporânea, com a história da industrialização, no nosso caso situada sobretudo a norte do país, que importa então preservar e, além de preservar, importa também estudar e ter presente, assim como a própria memória do trabalho neste setor, na indústria, que durante todo o século XIX e século XX também releva para o estudo da história contemporânea. Assim sendo, resta-me então agradecer a todos os senhores e as senhoras deputadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Este ponto não vai ter votação. Os serviços vão elaborar uma informação que será remetida ao senhor presidente para efeitos de ser agendada a iniciativa para o plenário. Passamos agora para o ponto 4. Não é isto que eu queria, era isto. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 652/14/2, assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social direcionadas às comunidades portuguesas no estrangeiro, procedendo à segunda alteração à Lei nº 95/2015, de 17 de agosto. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Isabel Lopes, a quem passa a palavra. Nos deve estar a acompanhar. Olá, senhora deputada, tem a palavra.
Olá, muito boa tarde, senhora presidente. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir e estamos a ver.
Ótimo. Então, muito boa tarde a todos, Sra. Presidenta, senhores deputados. Estamos aqui para o projeto de lei número 652/14, segunda legislatura, apresentado pelo grupo parlamentar do PS, que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro. Procedendo à segunda alteração à Lei nº 95/2015, de 17 de agosto. Este projeto de lei deu entrada a 20 de janeiro de 2021 e baixou à Comissão da Cultura e Comunicações. Os autores desta iniciativa argumentam que os órgãos de comunicação social na diáspora são, inegavelmente, um fator de coesão, de consciencialização e dinamização, dando força e voz às comunidades portuguesas, permitindo uma melhor capacidade de afirmação perante as autoridades locais e uma ligação privilegiada aos países de origem, às suas regiões, concelhos e freguesias. Argumentam também que os órgãos de comunicação social das comunidades podem e devem ser considerados de grande relevância para as instituições nacionais, em ações como o lançamento de campanhas de informação institucional sobre programas, iniciativas ou atos eleitorais em que o principal público-alvo seja os portugueses residentes no estrangeiro. Alegam que, não obstante os órgãos de comunicação social na diáspora desempenharem um papel da maior importância para a comunidade, nem sempre têm o reconhecimento nem a robustez necessária para desempenharem a sua missão sem sobressaltos, desde logo devido à dificuldade de angariar suficiente publicidade para manter a sua atividade, o que obviamente piora em tempos de crise. Referem ainda que os órgãos de comunicação social das comunidades vivam com esforço e dificuldade, muitas vezes sobrevivendo através da paixão e da dedicação dos seus mentores à comunidade. Vivem quase exclusivamente receitas de publicidade que são importantes em período de normalidade e ainda mais relevantes quando são atingidos com dificuldades conjunturais decorrentes desta crise. Assim, o Grupo Parlamentar do PS pretende, com a presente iniciativa, alterar a lei e dar aos órgãos de comunicação social das comunidades as mesmas oportunidades e visibilidade que têm os nacionais, locais e regionais. Enquanto deputada relatora, reservo a minha opinião para a discussão da iniciativa em plenário, também de referir que não existem em discussão outras iniciativas sobre esta temática. Concluindo, a iniciativa reúne os requisitos para ser discutida em plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a. E cumprimento Vossa Excelência pela elaboração do parecer e passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do PS, a quem dou as boas-vindas, dizendo que é sempre um gosto tê-lo connosco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para mim também é uma enorme satisfação poder estar aqui na Comissão de Cultura, com a Sra. Presidente a presidir. Gostaria de começar também por saudar a Sra. Deputada Relatora, que agora acabámos de ouvir, e fazer a apresentação, iniciar a apresentação deste nosso projeto de lei do Partido Socialista, que pretende colmatar uma lacuna que existe na lei, se assim se pode dizer, porque na Lei 95 de 2015, não obstante terem sido contemplados as formas de apresentação e de fiscalização da publicidade institucional no Estado, nos órgãos de comunicação social a nível nacional, local e regional, as comunidades portuguesas não constam desta lei. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é precisamente colmatar essa falha que existe, de forma a que os órgãos de comunicação social, portanto, a imprensa nas comunidades portuguesas, tenham o mesmo tipo de oportunidades que têm os órgãos de comunicação social no nosso país, no que à publicidade institucional diz respeito. Eu queria dar aqui um exemplo de um jornal que se chama Gazeta Lusófona, que é um jornal que é publicado na Suíça, que começou agora de novo a ser publicado, porque esteve parado durante mais de um ano, em que durante 20 anos, este jornal existiu durante 20 anos, que foi um instrumento fundamental para a comunidade portuguesa residente na Suíça. E este jornal era feito, era um jornal e continua a ser um jornal mensal, e era feito essencialmente pela determinação, pela caroluice e pela boa vontade de uma única pessoa, não obstante representar um papel extraordinariamente importante como fator de coesão, de informação, de dinamização e consciencialização da nossa comunidade na Suíça. O jornal esteve parado durante todo este tempo, porque o Adelino Sá, que era o diretor do jornal e o fundador, que entretanto deixou a Suíça e deixou também a publicação. E entretanto esteve parado durante um ano e o jornal acabou por ser comprado por um cidadão turco que vive na Alemanha, mas que decidiu dar continuidade a este jornal. Uma das primeiras edições, na primeira edição, aliás, uma das notícias que surge diz precisamente que jornais portugueses na diáspora lutam contra a morte anunciada. Isto dá bem o retrato das dificuldades que a imprensa das comunidades passa neste momento, particularmente no momento de crise. Habitualmente, a imprensa das comunidades existem. E quando nós falamos de imprensa, falamos de jornais, falamos de televisões, falamos de publicações online, falamos de rádios, revistas, etc. E vivem com dificuldades. E se não houver jornais que sejam dirigidos às nossas comunidades, a comunidade fica sempre muito mais pobre, fica muito menos informada, tem muito menos capacidade de intervenção, tem muito menos capacidade de afirmação. E, no entanto, há muitas campanhas que em Portugal são realizadas, mas que, sendo dirigidas ou tendo como principal público-alvo as comunidades portuguesas, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, muitas vezes nem sequer estes órgãos de comunicação social chegam a ser contemplados. Há estas dificuldades de ligação, a começar, obviamente, logo pelo próprio registro de todos os órgãos de comunicação social, o que inviabiliza que a comunicação institucional do Estado, em muitos domínios, por exemplo, eu recordo aqui o programa Regressar, que é um programa dirigido aos portugueses residentes na diáspora, ou o programa, ou o PNAIDA, o Programa Nacional para os Investidores na Diáspora, ou outro tipo de ações, quando existem eleições eleitorais, existem campanhas eleitorais, a propósito de eleições, quando há a necessidade de fazer a divulgação de assuntos relacionados com o ensino do português no estrangeiro ou com os eventos das nossas comunidades, o Estado nunca ou raramente, muito raramente, coloca a sua publicidade institucional. Nós sabemos das dificuldades que estes jornais e estas, todas estas publicações, toda a imprensa das comunidades vive, e até porque a publicidade que é colocada é sempre muito escassa. E, obviamente, nós sentimos agora estas dificuldades muito maiores em tempos de crise, em que a capacidade financeira das empresas, das pessoas, é muito menor e, então, acaba por afetar, como nós vemos de uma maneira geral, em todos os setores da sociedade, as receitas, uma quebra brutal, abrupta, nas receitas de publicidade. Portanto, aquilo que este projeto de lei do Partido Socialista pretende é precisamente chamar a atenção para uma dimensão absolutamente fundamental das nossas comunidades, através da importância que a imprensa tem para a sua informação, formação, consciencialização, dinamização, e criar oportunidades ou criar uma igualdade de oportunidades relativamente aos órgãos que estão cá, nem assuntos que são do interesse das nossas comunidades. Este projeto de lei, aquilo que prevê é que, além de serem considerados uma abordagem séria, prevê também a aplicação de sanções, por exemplo, que esteja feito também um registro, através da ERCA, regulamentado posteriormente, de forma a poder saber quem são os órgãos de comunicação social que querem ser os beneficiários destas campanhas publicitárias do Estado, que passará, obviamente, obrigatoriamente, sempre que estas campanhas digam respeito aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, a beneficiar desta publicidade institucional. É importante em termos de informação, mas também é importante em termos de sustentabilidade destes órgãos de comunicação social. Daí a importância que nós atribuímos a este projeto de lei, e, posto isto, está feita a apresentação do projeto de lei do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, não se trata aqui da apresentação do projeto de lei, tratava-se da questão do parecer, mas, precisamente porque não estava agendado, agradeço tenha sido feita essa apresentação. E, assim como eu gostava de dizer, que de facto é um gosto que venha também para esta Comissão de Comunicação, de Cultura e Comunicação, uma visão não é de dentro para fora, mas uma visão também de fora para dentro e de ligação mais forte e com um discurso mais forte de ligação à nossa diáspora. É muito bom quando nós conseguimos trabalhar também com, de facto, as nossas comunidades, através dos seus representantes aqui na Assembleia da República, e que bom que é que possamos também ter estas ligações à Comissão dos Negócios Estrangeiros, pena que não tenhamos mais. Que seria muito mais útil que, de facto, nos preocupássemos também aqui na Assembleia da República a ter uma ligação entre as várias as visões que obrigatoriamente pertencem a várias comissões, diferentes comissões. Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era para agradecer a relatora do parecer e destacar a importância do financiamento dos órgãos de comunicação social para a sua independência e também sublinhar a necessidade de haver um conselho editorial que garanta esta independência dos órgãos de comunicação social. Nós sabemos que o financiamento é fundamental para depois poder garantir as condições de trabalho dos jornalistas e das jornalistas que trabalham nos meios de comunicação social, e é com condições de trabalho robustas que se assegura a independência destes mesmos órgãos. E por isso é que nós destacamos a relevância deste projeto e, neste caso, estamos só a votar o parecer, mas como ele foi apresentado, também acabei por achar adequado pronunciar-me sobre o mesmo. Mas o debate do projeto será feito no plenário e, nessa altura, iremos, então, manifestar-nos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quando eu chamei a atenção que não estávamos a discutir o projeto, foi no sentido de reforçar o louvor a intervenções que chamassem aqui a esta discussão o seu conteúdo, porque não se trata só de facto de um parecer, é um parecer, formalmente é o parecer que está agendado, mas que bom que, para além de se estar a discutir o parecer, se está a discutir de facto também com um enquadramento mais consciente do o conteúdo deste projeto. Mas agora vamos ter que, não sei se a senhora deputada Isabel Lopes pretende usar outra vez a palavra.
Não, muito obrigada.
Bem, então vamos. Faz favor, Sr. Deputado.
Só muito brevemente para agradecer a disponibilidade da Comissão de Cultura e da Sra. Presidente e agradecer, obviamente, também a generosidade e a simpatia das suas palavras.
Não é generosidade, de certeza, e a simpatia é de direito pela intervenção e pelo conteúdo do projeto. Agora vamos passar à votação. Quem vota contra? O parecer. Quem vota, quem se abstém? E, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Sara Velez pode voltar ao seu lugar. Até à próxima. Muito obrigada. Passamos, então, ao ponto 5. Aguardamos um pouco o... O Sr. Deputado, vamos só fazer aqui um compasso de espera de um minutinho. Passamos agora ao ponto 5 da nossa agenda, apreciação e votação do projeto de voto número 465/14, iniciativa do PSD, de congratulação pelo European Best Destinations de 2021. Passo a palavra para a apresentação do voto. Ao Sr. Deputado Firmino Marques, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, dizendo-lhe que é um prazer contar consigo aqui. Ao Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, àqueles que nos acompanham também por via digital, uma saudação especial e agradeço, de facto, a honra que me dão em poder estar aqui a fazer a apresentação deste voto de congratulação. Penso que é de vosso conhecimento o texto. Eu sou suspeito em falar de voto de congratulação porque sobre a carência e este voto de congratulação destina-se a ser remetido, pelo menos é esta a ideia que preside à sua apresentação, portanto, aos órgãos que representam a nossa cidade, ao município de Braga, naturalmente. Quero dizer que é uma honra enorme. Depois de termos duas grandes cidades, Lisboa e Porto, também já sido distinguidas com este prémio, poder ver num ano muito difícil, e particularmente para o turismo, vermos a cidade de Braga como uma espécie de janela de esperança que não se limita, como deve compreender, a convidar e a sensibilizar todos aqueles que gostam de conhecer o mundo, a que visitem a nossa cidade, mais do que a nossa cidade, a nossa região e o nosso país. Uma coisa não joga sem a outra. De facto, a ideia é que visitem o país, que gostem da região onde se insere a cidade e que, indo a Braga, se tornem bracarenses como todos aqueles que pisam o solo bracarense pela primeira vez. É assim a tradição, é assim a história dos bracarenses saberem receber de braços abertos e com a porta aberta, que é um dos ícones também da nossa cidade, a porta aberta a todos aqueles que nos visitam. Deixem-me só dar uma nota curiosa que obtive por parte de uma pessoa muito amiga, mais do que amiga até familiar, que me mandou de uma revista que trata destes temas, a Forbes brasileira, que ontem mesmo publicou um artigo dando nota desta distinção, e só me vão permitir sublinhar aquilo que a revista transmite a um um painel enormíssimo de seguidores que confiam nos conselhos também desta instituição. A European Best Destination é uma organização independente com sede em Bruxelas, estou a citar o texto da Forbes brasileira, que promove o turismo da Europa, trabalhou com 300 escritórios de turismo e operação de viagem sustentável da Comissão Europeia, Eden Network, para perguntar a mais de 600 mil viajantes de 192 países onde é que eles mais gostariam de sair de férias na Europa assim que for seguro viável. E isto tem um sublinhado muito importante. Quando for possível viajar em segurança, onde é que as pessoas gostariam de viajar? Nota de que quase 40% dos entrevistados eram de fora da Europa, o que diz bem do interesse desta iniciativa, que se espalha pelos quatro cantos do universo e que indica um forte desejo de visitar o continente europeu também este ano. Os participantes, os internautas, que depositaram e confiaram na cidade de Braga e na região e logo também no nosso país mais de 110 mil votos, deram uma escolha clara e preferência daquele que será um sinal de esperança não só para a cidade de Braga, para a região do Minho também e para o nosso país. Era este voto de congratulação, porque por trás de criar o apetite para que as pessoas nos visitem está muito trabalho, como devem compreender. Nada nasce da sorte, dá muito trabalho para quem batalha por ela. Portanto, é com muito trabalho que eu deixava aqui o reconhecimento, eu pedia a adesão dos seus deputados e das suas deputadas, no sentido que pudesse ser transmitida esta satisfação por esta classificação que se junta a Lisboa e Porto, que já foram distinguidas também. Muito obrigado pelo vosso atendimento.
Muito obrigada, senhor deputado. É, de facto, um grande estímulo para toda a região norte, para o Minho em particular, para Braga, e é um orgulho que nós sentimos, de facto, como portugueses, a ter uma cidade tão importante como Braga e uma região tão importante a receber esta distinção. Vale o que vale, mas vale muito, com certeza, e portanto é um orgulho e julgo que estão todos de parabéns, quem proporcionou que assim fosse, mas também estamos todos nós um bocadinho de parabéns, e eu cumprimento o senhor deputado por ter tido esta iniciativa deste voto, mas com certeza que isto é a minha opinião, mas gostaríamos de ouvir os outros grupos parlamentares, e por isso passo a palavra à senhora deputada Sara Velez, do grupo parlamentar do PS. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado, pelo voto que nos traz, que acompanhamos a congratulação que aqui apresentam, reconhecendo e também, de alguma forma, com orgulho, todo o património histórico, cultural, identitário, nacional que a cidade de Braga, o seu concelho, o seu património representam no nosso país, pelo que acompanharemos, votando favoravelmente o voto que aqui apresentam, agradecendo a iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha via Skype. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda, ou o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, congratula-se com a classificação da cidade de Braga como o melhor destino da Europa para o ano de 2021, pela European Best Destinations, que assim promove as cidades como destinos turísticos e também culturais. Não podemos deixar de referir que a cidade de Braga tem de ser também atrativa para quem nela vive, porque o seu caráter único, que teve como resultado o prémio, também é feito pelas pessoas que nela habitam e que não podem ser esquecidas. Por exemplo, no que diz respeito à promoção da cultura e dos vários artistas e agentes locais, julgamos que é necessária a dinâmica no sentido da sua democratização e visibilização. Tem de ser também a melhor cidade noutras dimensões relacionadas com a qualidade de vida, com a mobilidade, com a criação de mais espaços verdes, com a resolução da questão ambiental, com a questão da habitação e, por outro lado, também tem de ser a melhor cidade no sentido em que deixe de ser o paraíso do trabalho precário e informal e possa ser uma referência atrativa também por esta via, a do trabalho com direitos. Ainda assim, nesta esperança, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente este voto de congratulação por parte do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Firmino Marques deseja usar novamente a palavra.
Agradeço, em nome dos bracarenses não tenho outorga para poder usar da palavra, mas como bracarense, de facto, é um orgulho naturalmente e estes momentos, compreendendo de facto também questões que necessitam de resolução, obviamente, não está tudo concluído, naturalmente estamos a fazer um caminho, todos, nas nossas cidades, façamos esse caminho em conjunto, tendo como primeiro interesse as populações e a satisfação das populações. Eu lembro aqui que Braga também é conhecida como a cidade onde as pessoas são mais felizes a viver no seu território. Portanto, são dados que também temos a possibilidade de consultar e verificar que assim é. Quer dizer que as coisas, não estando todas concluídas e todas feitas, estão-se a fazer. E este é um motivo histórico e de orgulho, e que deixo o agradecimento sem exceção aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas que nos honraram também com, ou irão honrar depois, com a votação, e com dar mais força a este crédito que premiou Braga, mas também Braga trabalhou para que isso acontecesse. Muito obrigado a todos, sem exceção.
Vamos passar, então, muito obrigado, Sr. Deputado, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E o voto está aprovado por unanimidade. E mais uma vez cumprimento o Sr. Deputado por esta iniciativa. E mais uma vez eu julgo que todos nós cumprimentamos Braga e os seus habitantes, os seus residentes, os seus visitantes por este prémio e que saibam transformá-lo em mais um impulso para que se resolvam todos os outros problemas, que são muitos, mas de facto que isto também sirva de impulso para melhorar tudo o resto da vivência do dia-a-dia, que é muito importante em Braga e em todo o país que assim aconteça. Muitos parabéns a todos. Muito obrigada.
Já agora, para finalizar, não retirando o contexto de finalizar a Sra. Presidente, um agradecimento por terem tido a paciência de aguardar que chegasse para fazer a apresentação. Eu tinha muito e tenho muito orgulho em podê-lo fazer de viva voz. Portanto, muito obrigado por isso, pela vossa colaboração e pela vossa paciência também. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Presidente, sabemos que estava a iniciar a reunião da sua comissão. Ainda por cima com uma audição pública, mas por isso esperámos aqui. Não, mas é uma boa razão para esperarmos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Adeus. Bom, e com este ponto chegamos ao fim da nossa reunião. Depois de aprovado o requerimento, que foi há pouco, iremos tentar marcar o mais depressa possível as audições que foram aprovadas, quer à Lusa, quer ao Sr. Secretário de Estado. Porventura, iremos analisar, a senhora Doutora Maria Mesquitela irá tentar fazer a marcação para a próxima semana da Lusa. E depois, em função disso, veremos como é que corre a marcação seguinte. Muito obrigada a todas e a todos. É sempre um gosto. Até à próxima.